Bom dia a todas e todos. Buenos dias. Ah, sim. Perto do almoço fica mais difícil, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade que a jornada está nos proporcionando de estarmos aqui no Brasil para dialogar dos temas tão centrais nas nossas vidas, e eu fico muito, tocado pela situação que estamos vivendo nesse momento, né? Embora estejamos na lua, os companheiros da mesa anterior, né, na primeira parte da manhã, nos brindou, nos trouxe um pouco da perspectiva que nós estamos vivendo nesse momento na nossa região, que, por um lado, alguns ventos bons estão vindo com governos que têm o compromisso, né, em honrar, em seguir honrando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos camponeses e das camponesas. Mas, por outro lado, temos um avanço muito grande também da direita com um contorno muito forte de fascismo, e não é só na nossa região, mas em todo o mundo. Então, dizer isso para dizer que o processo que nós desempenhamos, não só a Via Campesina foi uma das principais, organizações que esteve à frente de toda essa construção coletiva, que foi os direitos dos camponeses, como a gente costuma dizer, mas é os direitos dos camponeses e demais populações que vivem em áreas rurais. Nesse sentido, foram 17 anos de muita luta e construção. Por isso que, falamos agora que não será uma luta fácil, e veja só, foram vários borradores, né? Então, estava conversando com os companheiros que estão fazendo seguimento mais pela Via Campesina em torno do tratado vinculante, só para a gente fazer aqui alguns paralelos. Estamos no terceiro borrador, indo por quarto borrador agora. Agora em junho, vamos ter, né, a apresentação do quarto borrador, onde queremos ver se a gente dá um passo para avançar. Mas não será fácil, né? Porque a luta dos povos sempre é de muita peleia, muita, muita dificuldade, muita... dificuldade no momento que exige de nós mais unidade, mais ação de luta de rua, inclusive. Então, nesse sentido, os direitos camponeses, embora a gente aprovou 17 anos depois, em dezembro de 2018, na ONU, a gente ainda segue num processo de construção e luta para transformá-lo em realidade em muitos países. Porque, como todos vocês sabem, os direitos dos camponeses não é, ou seja, a gente chama no Brasil, não é vinculante, não é, né, é obrigatório para cumprir. Então, a gente tem, inclusive, eu acho que aqui na mesa ia ter, inclusive, para fazer um paralelo do que tem esse PL, que é o 572, que dialoga muito com o tratado vinculante, inclusive. A gente tem todo um processo de luta interna no Brasil e em outros países, enquanto Via Campesina, inclusive, na Argentina, está dando passos interessantes, tem vários países que a gente... A Colômbia agora, me parece que estão fazendo umas lutas lá. Difícil, mas vamos ver como é que a gente avança. Isso só se tornará realidade com a luta do povo e com a pressão popular de fato. Porque não é simples garantir o direito à existência. Em síntese, é isso. Os direitos camponeses é o direito à existência, porque você, em seus poucos mais de 26 artigos, prevê o bem viver, como a gente costuma dizer em algumas outras culturas. Mas prevê justamente o direito à casa, o direito à comida, o direito à água, o direito às sementes, o direito à vida, portanto. É isso que os direitos camponeses prevê. E o tratado vinculante é um passo a mais, inclusive, para que esses direitos sejam efetivados no campo, especialmente. Vivemos no Brasil, aqui a mesa que nos antecedeu, é a mesma mesa, mas os painelistas que nos antecedeu trouxeram aqui várias experiências de processo de violação de direitos humanos. Não podemos nos silenciar diante de tais situações horrorosas, embora as transnacionais, porque o seu objetivo sempre é o lucro, como disse Ivan, sempre o objetivo é a ganância, né? Nós não podemos, em nome do lucro, ceifar a vida, né? E é isso que, ao fim e ao cabo, as transnacionais fazem. Não importa se ali tem processo cultural, se tem processo, enfim, milenar, centenário, não importa. O importante é, em nome do desenvolvimento, se impor naquele território. E essa imposição é cruel, né? Então, o tratado vinculante, assim como foi o processo dos direitos camponeses, a gente tem que ter uma grande sinergia para que a gente comece, né, a partir dos nossos países, das nossas bases, fazer todo um debate, um enfrentamento. Na via, nesse momento, inclusive, nós estamos fazendo, desde o período da pandemia, a gente iniciou de forma remota um processo de formação. Eu acredito que a formação é central nessa construção. A gente tem que fazer com que mais pessoas saibam que existe nessa declaração, mais pessoas tenham conhecimento, se apropriem, a gente possa ter materiais, né, acessíveis para as pessoas. Né, havia em vários países, já fizemos cartilhas, era para ter trazido uma cartilha. A Argentina tem uma cartilha muito didática, com imagens. Né? Aqui no Brasil, a Via fez uma também. Então, estamos desenvolvendo esse processo de formação. É necessário dialogar com a sociedade os direitos dos povos. Tá? Então, isso é cada vez mais faz necessário diante dos ataques que estamos vivendo. Eu estava conversando com o Karen na hora do café. Estamos numa situação totalmente desfavorável, porque os parlamentos, as casas legisladoras dos nossos países, cada vez mais, ela é conservadora e antipovo, e não representa a realidade da sociedade de cada país. O Brasil, por exemplo, tem um parlamento onde 90% do parlamento é branco e representa o agronegócio brasileiro e as grandes empresas. Ou seja, a população brasileira, que em sua maioria são mulheres e negros, não estão ali representados no parlamento. Como é que os direitos desses povos vão estar garantidos, sendo que quem está ali para legislar é para legislar em nome dos seus interesses? Dos interesses das empresas, do agronegócio. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, mas não podemos deixar de fazer enfrentamento. Não podemos deixar de fazer a nossa parte de organizações sociais. Então, nós, na Via, estamos muito seguros que, para avançar, né, na campanha global pela o tratado vinculante, assim como foi um processo dos direitos camponeses, vai ser necessário envolver muito mais gente. Eu acho que o desafio que fica para todos nós, para que a gente cumpra o nosso objetivo de consolidar as práticas estruturantes para promover, portanto, esse processo de direitos nos nossos países, serão necessários algumas iniciativas que perpassam, portanto, principalmente pela nossa capacidade de construir ações unitárias. Então, para concluir, eu acredito que os processos que estamos vivendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, embora não seja uma multinacional, mas o processo, por exemplo, que todos nós acompanhamos, de trabalho análogo à escravidão, né? O processo de cárcere, de certa forma, de cárcere privado, que tem ocorrido em várias vezes, em muitos lugares, descobriu-se ali da uva, mas também depois do arroz, né? Enfim, da cana, tem várias situações no Brasil e no mundo. Por exemplo, na Argentina, eu fui visitar agora recentemente, os bolivianos são ali também explorados na uva também, né? No trigo. Então, são situações cada vez mais gritantes que estamos vivendo e que parecia que não existia mais. Era algo que estava parecendo que distante, mas cada vez mais presente. E cada vez mais a gente se espanta, e aí concluo de fato, com a quantidade de pessoas de direita, extrema-direita, fascista, que defendem essas práticas. Tanto é verdade que o parlamento... veja só, uma prática racista que ocorreu na Espanha recente fez com que crescesse, portanto, a extrema-direita na Espanha. Veja só o que aconteceu, a companheira ontem, porque foi na reunião de ontem, né? Ontem, nos Estados Unidos, o que Trump fez, e ela acabou de dizer que o Trump cresce nas pesquisas de lá por conta dessas ações. Cada vez mais você tem adesões de setores da sociedade fascista. Então, é sobre isso que estamos tendo que fazer o enfrentamento. Portanto, não é uma luta menor, não é trivial esse processo de luta, de enfrentamento que nós temos que fazer com as transnacionais e, portanto, temos sim essa experiência que fizemos na Via durante 17 anos, que estamos ainda em processo, como eu falei, não terminou, se aprovou ali nas Nações Unidas, só que tem todo um processo que estamos desenvolvendo nos países para que a gente consiga viabilizar, inclusive agora no marco do decênio da agricultura familiar, né, da década da agricultura familiar, queremos, já passaram 5 anos e não efetivou por conta que os países estavam a maioria de direita, mas queremos ver se a gente tem avanços nessa construção a partir de uma grande articulação regional para fazer esses enfrentamentos e fazer com que a gente avance na construção de leis nacionais.